tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Esse é o Terraço em 15 Minutos, versão 2020.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio aqui diretamente de Ourinhos. Peraí, você deve estar pensando, terça-feira? Mas o podcast não sai na sexta-feira? Então, ele está saindo excepcionalmente nessa terça por dois motivos. Primeiro que esse que você está ouvindo é o episódio número 148 e é o quinto e último episódio da nossa breve temporada de férias. E segundo que o convidado é bastante especial. Eu vou deixar que ele se apresente. Pela voz dele, você já vai saber quem é. Fala aí pra gente. Dá um oi aí, nosso querido convidado.
Olá, Caio. Olá, os amigos do Terraço Econômico. Aqui quem fala é Bruno Bianco, secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho no Ministério da Economia. Prazer enorme estar aqui conversando com vocês, falando especialmente sobre a recém-aprovada reforma da Previdência. Agradeço o convite e, desde logo, fico à disposição.
Então, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa surpresa. Então, vamos começar o episódio de hoje. Obrigado, Bruno, por ter aceitado o nosso convite. Vamos para o primeiro tema do episódio de hoje, então. Bruno, a reforma da Previdência que foi aprovada no final agora de 2019 representa um enorme marco para o país, porque muitas distorções foram desfeitas, apesar de algumas outras terem permanecido. O que você acha mais interessante de ter sido equalizado nessa reforma e qual seria um passo importante que infelizmente não foi dado dessa vez, mesmo estando no projeto enviado ao Legislativo que vocês formataram e discutiram?
O Brasil recentemente aprovou a maior reforma da Previdência já vista em sua história. Uma reforma que traz diretamente um ganho fiscal muito significativo, que proporciona, no médio e longo prazo, uma sustentabilidade ao sistema previdenciário nacional, portanto, tem grande significado do ponto de vista orçamentário para o país. Eu lembro aqui que o Brasil gasta mais da metade de tudo que arrecada com previdência e assistência, o que estava estrangulando as contas públicas, o que estava fazendo com que o Brasil investisse muito mais em previdência e assistência do que, por exemplo, em saúde, educação e segurança. Para que tenhamos aqui um exemplo, o Brasil gastou em 2018 10 vezes mais com previdência e assistência do que com educação, 7 vezes mais do que com saúde. Então, conseguimos, de uma vez por todas, um ajuste previdenciário que vai fazer com que o Brasil possa investir, possa olhar para o futuro, possa olhar para as futuras gerações. Então, é uma solução histórica para o nosso país e traz aqui a tão almejada reforma da Previdência, especialmente por conta do seu efeito fiscal. No entanto, eu gosto de deixar muito claro que o efeito fiscal, apesar de ser fundamental para o nosso país, não é o ponto mais significativo da reforma da Previdência. Certamente o ponto mais significativo dessa reforma aprovada é a justiça previdenciária. Nós tínhamos um sistema previdenciário absolutamente injusto. Então, além dele ser insustentável, ele era um sistema muito injusto, que transferia a renda dos pobres para os mais ricos, né? Um sistema desproporcional, desarrazoado, um sistema que não cumpria com o seu papel constitucional. Historicamente, quando se fala em previdência, se pensa em um sistema social que proteja aquelas pessoas que estão diante de um risco social, seja um risco que o impossibilita de trabalhar por conta de idade avançada, por conta de problemas de saúde, doenças, incapacidades, enfim. Então são aquelas pessoas que estão diante de um problema ou de um risco social e que toda a sociedade se reúne para que possa sustentá-la durante esse período. Pois muito bem, não obstante, essa lógica previdenciária histórica, o Brasil caminhava no sentido contrário e aposentava pessoas com idades muito reduzidas, tanto é que essas pessoas voltavam a trabalhar. Nós tínhamos sistemas previdenciários injustos, por exemplo, servidores públicos se aposentavam com salários 20 vezes maiores do que aqueles da iniciativa privada. Tínhamos também o que nós costumamos chamar de Robin Hood às avessas, que é o sistema de subsídio que transferia a renda, repito, do mais pobre para o mais rico. Por exemplo, um servidor público que contribuía para a sua aposentadoria durante toda a sua vida laboral chegava a receber, além daquilo tudo que contribuiu, quase ou até mais do que R$1 milhão, porque as aposentadorias eram baseadas em integralidade e paridade. Enfim, uma lógica muito diferente para servidores públicos e para trabalhadores da iniciativa privada. Portanto, criamos um sistema agora que traz uma convergência né, de lógica, uma convergência de regras, seja para servidores públicos, seja para trabalhadores da iniciativa privada. É uma mesma regra, ou muito parecida, para juízes, promotores, procuradores, todos aqueles. Políticos também entraram. Fizemos também um ajuste previdenciário, um ajuste do sistema de proteção social dos militares. Portanto, uma reforma que, além de trazer um grande e significativo efeito fiscal para o país, trouxe também a tão almejada justiça previdenciária.
E por falar em capitalização, vamos para o segundo ponto do episódio de hoje. O sistema de capitalização foi muito demonizado durante o processo de discussão da reforma, dessa vez e das outras vezes também. Inclusive, colocando o projeto como sendo inspirado no do Chile, o que a gente já desmentiu no episódio especial aqui do Terraço em 15 Minutos, tratando do tema com o Paulo Tafner. Na sua visão, Bruno, como é que seria um bom sistema previdenciário que envolvesse capitalização?
Quando se faz uma reforma previdenciária, como grande parte dos temas estão dentro da Constituição Federal, é necessário se fazer por meio, né, um instrumento legal ou jurídico apropriado para isso, é uma proposta de emenda constitucional. E essa proposta de emenda constitucional é a proposição legislativa mais complexa de se aprovar. E quando se está diante de um processo como esse, algumas premissas se impõem. A primeira delas é a discussão, é a dialética, é a troca, é o diálogo, né? Isso é fundamental num processo como esse, um processo fundamentalmente democrático que depende de vários órgãos, né? Um processo que a gente diz um processo complexo. Durante esse trâmite, muitas coisas se alteram e isso é muito saudável, né? Então, o governo federal fez a proposição de emenda à Constituição Federal e ela é discutida dentro do Congresso Nacional. Portanto, nem todas as ideias propostas pelo governo federal são aprovadas. Pois muito bem, durante esse diálogo social e democrático, alguns temas entram e outros saem da proposta de emenda. E foi isso que aconteceu com a questão da capitalização. Nós propusemos um sistema de capitalização. É um sistema, desde logo, acho interessante aclarar, que não tem nada a ver com o sistema chileno. É um sistema que trazia boas ideias e boas tentativas feitas por muitos países e expurgava maus exemplos. Agora, diga-se de passagem, todos esses países têm coisas boas. Todos os sistemas têm coisas boas e coisas ruins. Assim aconteceu com o Chile também. Então, buscamos criar um embrião dentro da emenda constitucional de um sistema de capitalização que viria no futuro, após longos debates também, que ocorreriam dentro do Congresso Nacional. Mas este mesmo Congresso Nacional entendeu por bem não continuar com as discussões e tirou da proposta, por hora, a capitalização. Qual que é a ideia da capitalização? Por que nós propusemos algo nesse sentido? Os sistemas de repartição, os sistemas de solidariedade, tal e qual o sistema brasileiro, eles são fadados ao insucesso. Com a imposição demográfica, cada vez mais as pessoas vivem mais, isso é muito positivo. Então, obviamente, os sistemas também, por conta da redução do número de filhos por família ou por mulheres, o sistema de repartição simples, o sistema de solidariedade, tende também a caminhar para uma falência. E é por isso que a gente pensou, que nós pensamos, e o Brasil e o mundo vêm pensando sobre isso, em um sistema de capitalização. Por que o sistema de capitalização é positivo? Porque ele cria uma poupança, não só para os ricos no Brasil já poupam, os pobres não têm a oportunidade de poupar. Então nós criaríamos um sistema que mantém um colchão, mantém uma parcela do seu sistema solidário, para que todos possam ter a garantia de um salário mínimo e aí sim tem uma possibilidade de poupar. Mas eu repito, isso deve ser discutido no futuro com a sociedade e com o Congresso Nacional, mas eu deixo aqui uma opinião pessoal, que eu acho que a tendência é que todos os sistemas previdenciários do mundo, mais dia menos dia, se tornem pelo menos híbridos. Parte capitalizado e parte numa repartição com solidariedade. É isso que eu penso para fins de um futuro da Previdência Social.
Então vamos, Bruno, para o terceiro e último tema do episódio de hoje. A questão previdenciária é uma preocupação em diversos lugares do mundo. Agora, no final de 2019, começo de 2020, por exemplo, na França, se discute também fazer uma reforma previdenciária. Tá tendo diversos conflitos, inclusive nas ruas e tudo mais. Comparando com o mundo, o que representou essa nossa reforma aprovada? Conta pra gente qual é a impressão que você tem colhido quando você anda pelo mundo e conversa com outros representantes da reforma que nós conseguimos aprovar aqui no Brasil.
Ainda com relação a experiências internacionais, vale dizer que nós já conversamos bastante com o Banco Mundial, com o BID, e certamente essa reforma aprovada no Brasil é uma das maiores reformas aprovadas no mundo, seja do ponto de vista de alteração de regras, seja do ponto de vista de efeito fiscal. Vale dizer que nós conseguimos, com a nova Previdência, num período de 10 anos, uma economia superior a 1 trilhão de reais, né? Então, um ajuste fiscal muito significativo e a mudança de muitas regras previdenciárias, trazendo uma nova lógica a todo o sistema previdenciário nacional, fazendo com que certamente ele fique um dos sistemas mais modernos do mundo do ponto de vista de regras previdenciárias. Isso foi visto pelo mundo todo. Eu gosto de lembrar aqui algumas visitas que fiz no ano de 2019. A primeira delas, a Argentina, e eu conversava com alguns argentinos que tratam ali de questões previdenciárias, e eles nos disseram que no período que nós aprovamos essa reforma, eles não conseguiriam nem tramitar o processo para começar uma reforma da Previdência, né, de tão breve e significativo que foi o nosso processo. Também gosto de lembrar que eu tive recentemente na Inglaterra falando para ingleses e também para brasileiros que estão morando naquele país, e a surpresa foi que conseguimos fazer um ajuste previdenciário muito grande e a população nos apoiou. Isso é algo muito significativo. Nunca se viu no mundo população indo às ruas pedindo ajuste previdenciário. E o porquê isso? Porque geralmente, em grande parte das vezes, quando se faz ajuste previdenciário, se pede para a população um pouco mais de trabalho, um pouco mais de tempo, né, da sua vida laboral, para que se possa alcançar a aposentadoria. Obviamente, se vai pedir um esforço para toda a população. E não obstante o pedido de esforço, a população entendeu e foi às ruas pedir o ajuste. E isso, em grande parte, se deve a um apoio maciço da imprensa, ao grande apoio desse governo às questões da Previdência, especialmente nas mídias sociais e em todos os atos do governo apoiando. E também se deve ao fato de se fazer uma reforma muito transparente que atacou diretamente privilégios, né? Enfim, ministro Paulo Guedes, diretamente empenhado nisso, apoiou pessoalmente o secretário Rogério Marinho e toda essa equipe, focaram o ano de 2019 nesse ajuste previdenciário, e isso fez com que nós fôssemos paradigma para o mundo todo. E digno de nota aqui a rapidez e a amplitude da reforma que foi aprovada. Portanto, o Brasil tem muito a comemorar. Eu costumo dizer que nós aprovamos aqui algo muito próximo do Plano Real. Em poucos anos veremos o efeito desse ajuste para o Brasil, e o Brasil se coloca aí como um dos países mais modernos do mundo. Do ponto de vista previdenciário, o Brasil se coloca como um bom pagador, o Brasil se mostra como alguém que cumpre suas obrigações e alguém muito crível para investidores nacionais e internacionais. Portanto, um divisor de águas para o Brasil, a nova Previdência.
Essa questão específica do apoio popular que se teve, até é importante também notar que parte também de atitudes como a da Rede Apoia Reforma, da qual nós do Terraço Econômico tivemos uma participação aqui. Você que acompanha o nosso podcast pode conferir. Nós fizemos 4 episódios no ano passado para discutir alguns desses temas, e de fato um avanço muito, muito significativo em termos de contas públicas, em termos de redirecionamento, em termos de mostrar que nós estamos focados não só em oferecer um sistema que abrace mais as possibilidades positivas para quem é mais pobre, para quem é mais necessitado, como também que foque em ser responsável fiscalmente. Isso é muito interessante. Claro que ainda temos aí outras reformas importantes que precisam ser discutidas, mas de fato, como o Bruno acabou de falar, é digno de comemoração o tamanho de reforma previdenciária que a gente conseguiu fazer, conseguiu aprovar como sociedade no Brasil em 2019. Bruno, muito obrigado novamente por ter participado do 5º e último agora, dessa vez é o último mesmo, pessoal, episódio da nossa breve temporada de férias aqui no Terraço em 15 minutos. Fala pra gente onde é que a gente consegue encontrar informações dos avanços dos próximos projetos que estão sendo discutidos dentro da Secretaria Adjunta de Previdência e Trabalho.
Já me despeço aqui, deixando um grande abraço ao meu amigo Caio, o parabenizando pelo trabalho. Deixo um abraço a todos os ouvintes, aqueles que estão acompanhando o Terraço Econômico, e agradeço pela oportunidade. Um abraço a todos, contem conosco, nos acompanhem nas redes sociais do Ministério da Economia, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, nas nossas redes pessoais, contem conosco, busquem tirar suas dúvidas e serem protagonistas dessa mudança econômica que o Brasil está está protagonizando. Um abraço a todos e todas.
E é assim que nós chegamos ao final do episódio 148, o quinto e último episódio da nossa breve temporada de férias entre 2019 e 2020. Caio aqui, vou me despedindo e na sexta-feira estamos de volta com um episódio regular gravado com a nossa equipe. O que você ouvinte e você ouvinta acharam, o que você achou da nossa temporada de férias, desse modelo de entrevistas mais focado em um tema mais específico do que o formato que a gente tem normalmente? Mande pra gente, o feedback de vocês é muito importante para que a gente continue o nosso trabalho. Aquele abraço a todos vocês, tchau, até sexta-feira.